Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik.
Eu sou a Catarina.
E nós somos o Carrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E sejam bem-vindos a mais uma rúbrica, mais um episódio da rúbrica Casais que Constroem Juntos, Permanecem Juntos. Neste episódio vamos receber um casal extremamente inspirador. Nós conhecemos a história deles e ficámos entusiasmados em trazê-los e conhecê-los. Eles já viveram no Dubai, nos Estados Unidos, já fizeram uma viagem pela Ásia, são pais do pequeno Ezra e... falam de, vão trazer aqui a sua história sobre FIRE, liberdade financeira e acima de tudo trazer aqui aquilo que foi a jornada deles ao longo da construção de uma mentalidade que os coloca nesse espaço de inspiração. Bem-vindo Tiago, bem-vindo Ruth.
Obrigado.
Ah, obrigada pelo convite.
Olha, eu queria começar pelo início, não é? Ou seja, nós chegámos aqui e o Tiago já conhecia aqui uma das pessoas dos bastidores e vocês conheceram-se no mundo do hip-hop, não é?
Certo.
Querem falar um bocadinho desse início, dessa fase?
Sim,
como é que foi?
Sim, claro. Começo eu. Pronto, eu era rapper. Hoje em dia já não tenho o tempo que tinha antes para dedicar à música, mas ainda continuo a fazer algumas produções, alguns beats. Eu era rapper na altura e a Ruth organizava concertos e fazia parte de uma equipa que era o H2 Tuga, que era o maior site de pop português na altura, isto a falar que era 2003, 2004. E a Ruth organizou um concerto, ou uma batalha, um festival lá em São Marcos, que era o Duelo Verbal, e eu era um dos rappers que fui lá fazer uma batalha e dar freestyle, e foi aí que nos conhecemos.
Sim, nós conhecemos nesse evento, e depois ao longo dos anos, não começámos logo a lembrar, não?
Sim,
nossa,
sim,
a história
sim.
Não começou assim tão cedo, mas ao longo dos anos fomos nos vendo noutros eventos, festas, portanto íamos nos encontrando, até porque o meio de hip-hop em Portugal na altura era mesmo muito pequenino. E eu até falava muito com a outra MC da crew dele, não tanto com ele. Uhum. E depois houve um dia que nos encontramos numa festa, num concerto, e não sei porque deu-se um clique. Eu descobri que ele trabalhava perto de mim, então combinámos o almoço. E quando chegámos a esse almoço, eu descobri o Tiago, e não o Tam. Porque ele veio de fato e gravata, e eu também estava vestida de uma maneira um bocado mais corporate, e ficámos a olhar, ah, ok, tu também és esta pessoa, não és só aquele rapper e... que eu vejo em palco.
E isso já foi, portanto, nós conhecemos que era em 2004, 2005, 2006, por volta dessa altura, mas essa altura que depois voltámos a encontrar já foi para aí 2012. Em 2011.
2012.
Sabe,
eu acho que estive nesse evento em São Marcos.
Em São Marcos.
Ah, eu sou do Monte Abrão e
eu
tipo, pronto, boa, olha, vês? E eu estava nessa fase do hip hop e um dos meus melhores amigos também, dois dos meus melhores amigos também são muito hip hop. Eu lembro-me de ter ido assim a um evento desse em São Marcos e provavelmente foi esse.
Então, se calhar, vimos-nos lá.
Yeah.
Então, pronto, este podcast agora é sobre hip-hop.
Exatamente. Qual liberdade financeira qualquer. Mas é engraçado porque nós estamos a começar com a parte do hip-hop e uma das coisas que eu achei mais interessante na vossa história é que quando nós falamos de liberdade financeira, FIRE, as pessoas imaginam sempre
um estereótipo
de pessoas, não é? E quando nós começamos esta conversa com hip-hop, Massamá, cenas assim mais underground, não é?
Yeah.
Começamos a perceber que, opá, ok, se calhar esta conversa vai para um sítio que me interessa e que pode ser inspirador nessa medida. Boa, vocês conheceram-se e como é que foi depois esse processo inicial? Ou seja, depois vocês chegaram a emigrar para o Dubai, mas antes disso até, como é que foi a parte mais de gestão financeira entre vocês os dois, naquela fase do namoro, aquela fase inicial, e qual é que era a vossa relação com o dinheiro nessa altura?
A gestão financeira durante o amor, do namoro não havia, não é? Cada um tinha o seu trabalho, nós namorámos também pouco tempo, um ano, e depois casámos ao fim de um ano. E casámos precisamente um mês antes de irmos para o Dubai. Portanto, para dizer a verdade, a nossa vida em casal, conjunto e financeira começou no Dubai. É o mesmo período.
E acho que foi bom porque obrigou-nos a ter tudo junto, não é? Fomos para o Dubai, casámos, fomos para o Dubai, tínhamos uma conta, portanto os salários iam para essa conta e fizemos tudo em conjunto, não era aquela coisa de... E não é que esteja certo ou errado, foi só a forma que nós fizemos, mas vejo muitos casais hoje em dia, ok, eu tenho a minha conta, tens a tua conta, podemos ter uma terceira conta em conjunto e aí dividimos as despesas todas. Não quer dizer o que é que está certo ou errado, mas para nós
é
o que funcionou e o que tem funcionado é ter, pronto, temos uma conta, não interessa o que é que... o que é que eu recebo, o que é que tu recebes, a conta dos dois, podemos gastar os dois, desde que esteja de uma forma controlada.
Boa. Vocês foram para o Dubai trabalhar, não foi?
Sim, o Tiago recebeu uma proposta de emprego, e nós na altura não considerávamos ir para fora, muito menos para o Dubai, nunca lá que tínhamos ido, não tínhamos ideia do que era o Dubai. Mas eu sempre quis viver fora. Na altura estávamos os dois com bons empregos, eu tinha acabado de receber uma promoção, ele tinha acabado de ser aumentado, e ficámos tão... E agora? E era uma boa proposta em termos financeiros, em termos de salário, isso valia a pena, mas por outro lado deixar tudo assim de repente... Mas pensámos, o pior que pode acontecer é ter que voltar.
Certo.
E voltar é voltar para casa, voltar para a família, voltar para os nossos amigos. Então, olha, vamos à aventura, vamos 1-2 anos e depois logo se vê como é que corre. E acabou.
E eu sempre fui aquela pessoa que disse que não ia sair de Portugal. Eu adorava estar aqui, adorava os meus amigos, a minha família, não queria sair nem por nada. Mas depois, quando ganhas praticamente o ordenado mínimo, trabalhas horas e horas, fins de semana, feriados, começas a pesar um pouco as coisas. Certo. E aí decidimos ir. E esta rubrica é interessante, a cena do casais que constroem juntos, porque acho que se eu estivesse sozinho na altura, se calhar não tinha ido, se calhar tinha ficado em Portugal. Então a Ruth foi tipo também um empurrão, mal ela soube que, ok, tens essa proposta, bora. Então acho que se não fosse a Ruth, se calhar também não tinha saído e teria ficado por cá a ganhar os meus 700
euros na altura. Yeah. Boa, e estou a imaginar o pessoal lá em casa a ouvir e pensar, o que é que eles faziam, não? Ou seja, o que é que eles fazem, qual é que era a profissão deles, qual é que era, qual é que é neste
caso? Eu trabalho em informática, na mesma área que estava antes, agora estou numa plataforma que se chama ServiceNow, e basicamente faço um bocadinho de programação e um bocadinho também de gestão de equipa.
Eu sempre trabalhei em várias indústrias diferentes, tenho um percurso assim um bocado aqui e ali, mas sempre na área ligada à área de marketing ou estratégia de negócio.
Ok, boa.
Mas a área de informática, pronto, em 2008 ou 2009, não era o que é agora, mesmo aqui em Portugal, pronto. Trabalhava-se muito, recebia-se pouco, e quando nós tínhamos foi em 2013 já. Pronto, o meu salário estava estagnado desde 2008, 2009, então foi também
mas tinhas
bom.
Acabado de receber um aumento um ou dois meses antes,
mas foi aquela coisa que, ok, sabia que eu ia embora.
Mas isso é engraçado, porque as pessoas às vezes têm memória curta, mas essa altura, 2011, 2012, 2013, era uma altura que a entrada no mercado de trabalho, ao próprio mercado de trabalho, estava muito desafiante. Eu lembro-me, eu tirei gestão no ISEG e havia colegas meus, e o ISEG é uma boa faculdade, que saíam da faculdade e não tinham espaço em bons empregos, e para um gabinete de contabilidade receber o salário mínimo. Então é interessante também colocar em contexto, porque quem ouça a informática hoje em dia, exato, pensa, isto sempre foi assim, mas não, a verdade é que nem sempre foi assim, e foi necessário dar esse passo. Vocês chegaram a Dubai e tiveram aí esse momento de ter que, se calhar, gerir um salário diferente. Como é que foi do ponto de vista de passos que vocês deram para poderem gerir e trazer mais prosperidade à vossa família, né?
Eu posso te explicar um bocadinho como é que era a nossa vida financeira antes e depois do Dubai, e em particular um curso que nós fizemos lá, que foi o que mudou um bocado a nossa vida. Então, quando nós fomos para lá, eu tinha uma dívida de cartão de crédito, foi a única que tive até hoje, e foi uma lição cara, mas boa, porque senão poderia ter sido muito mais caro anos mais tarde, quando fomos para os Estados Unidos e os cartões de crédito são plafons muito maiores e um risco muito maior de ter enterrado em dívidas.
É sempre melhor fazer os erros quando são pequeninos,
quando
não é?
Quando custa muito. Sim. E quando fomos para Dubai, basicamente tínhamos algum dinheiro de parte, tínhamos essa dívida, mas depois tínhamos um grande problema, que era para alugar a casa no Dubai, tens que pagar um ano upfront, à cabeça. Nós conseguimos contornar isso com 3 cheques pré-datados, mas tivemos que avançar logo 4 meses. Acho que ainda pedimos 1000 euros à minha avó.
Sim, sim, sim.
E então alugámos um apartamento num sítio brutal, mas era um estúdio pequeníssimo. Isso obrigou-nos também a ser minimalistas. No início não tínhamos nada em casa, era tipo um colchão no chão e aquelas mesas de plástico de jardim, sabem? Aquelas mesas de plástico. Yeah. E depois fomos comprando as coisas aos poucos, e calhou tropeçarmos num curso do Dave Ramsey, chamado Financial Peace University, que é um curso que se faz em casal, e nós por acaso fizemos com um casal que estava a facilitar o curso mesmo lá presencialmente no Dubai, então tínhamos esse casal como facilitadores e depois outros casais como nós a começar. E para nós aquilo foi mesmo transformador, porque colocou-nos neste caminho de literacia financeira e de construir uma vida juntos como casal, e começando com o mesmo em pé de igualdade, não é? Na mesma situação, com tudo junto, com o mesmo mindset, e isso acho que é uma coisa que trazemos até hoje.
E deu-nos uma estrutura também, que acho que não tínhamos. Pronto, lá está, nós fomos para Dubai, não foi a zeros, foi a negativos, fomos para Dubai, basicamente. Mas aquilo deu-nos uma estrutura, porque isto não foi logo assim que chegámos ao Dubai, né? Foi passado 6 meses, se calhar, ou um ano. E até aí não tínhamos poupanças. Mesmo depois de estarmos no Dubai, mesmo com um salário melhor que tínhamos em Portugal, mesmo aí não tínhamos poupanças. Então aquilo deu-nos uma estrutura com os baby steps que o Dave Ramsey fez na altura, que era primeiro poupas $1,000, depois...
Que é o fundo de emergência.
Depois pagas as dívidas, depois poupas entre 3 a 6 meses de despesas para teres tipo, algum buffer caso aconteça alguma coisa, ou caso perca coisa no trabalho. E foi isso, porque foi giro, que nós queríamos atingir os baby steps. Pronto, e alguns demoraram muito tempo, outros foram mais rápido. Eu lembro que o baby step 2 e o 3 demorou algum tempo. mas é giro, porque tínhamos goals tipo, para atingir.
Sim, mini metas. Né?
Yeah. E tinha uma coisa muito importante, que era também o orçamento. Não é? Como fazer e gerir o orçamento mensal, não é? que era a base de tudo. E ele usa muito um sistema que agora para nós parece arcaico, mas funciona para quem tem dívidas, que é o sistema dos envelopes.
Né?
E se no mês levantas todo o dinheiro, exceto as coisas que saem automaticamente, tipo a renda, mas levantas todo o dinheiro e distribuís em envelopes. Um envelope para, sei lá, comer fora, para entretenimento, um para as despesas da casa, tudo o que seja preciso. E quando acaba o dinheiro no envelope, acabou. Se já foste jantar duas vezes, já não há dinheiro no envelope para jantar fora, se alguém te convida, olha, desculpa, vou no próximo mês.
Vocês faziam isso literalmente, ou seja, levantavam mesmo o dinheiro e punham envelopes.
E nós levávamos isso mesmo a sério. Imagina, se não havia dinheiro naquele envelope para jantar fora, nós não íamos, ou tirávamos de outro envelope e metíamos naquele caso tivéssemos algum dinheiro em excesso, exato. Yeah. Mas levávamos aquilo a sério. Tipo, havia uma frase que nós usávamos muito, não está no budget, não está no budget, não vou, não está no budget, não compro. E éramos mesmo muito poupados nessa altura e levávamos aquilo muito a sério.
Eu acho que isso ajuda muito, desculpa estar a interromper. Esse tipo de técnicas acaba por ajudar muito quando nós temos uma natureza muito gastadora, não é? E nem olhamos bem ao dinheiro.
Os dois temos.
Sim. E então ajuda mesmo a regrar e a perceber, ok, tipo, só posso gastar isto. Eu defini em consciência, no meu estado racional, sem estar a ser desviado para loucuras de compras, que era aquilo que eu ia gastar e não gasto mais.
Yeah.
E ele tem outro conceito também muito interessante, que é, pois entretanto nós já abandonámos um bocado o Dave Ramsey, né? É um programa que funciona para quem está a começar, sem dívidas, mas depois ele também tem outras coisas que hoje em dia não fazem sentido para nós. E essa é a coisa boa. De ver tantas plataformas
e de conhecer e de perceber, começar a perceber do assunto, não é? Exato. Tu começas a perceber o que é que faz sentido para ti ou não.
E uma coisa que ele tem muito boa, que era o que eu ia dizer, chama-se Financial Peace e acho que faz mesmo sentido, porque em casal o dinheiro é um dos temas que mais gera discussões e até mesmo o limite de divórcios. E o facto de teres as contas juntas, há pessoas que não gostam muito desse conceito porque depois cria ressentimentos, esta pessoa está a gastar mais que a outra. E então ele, no budget, ele tem mesmo um item que é o chamado pocket money, não é? Então nós definíamos logo no início do mês quanto é que cada um ia ter de pocket money para gastar. E eu podia gastar aquele dinheiro onde me apetecesse, não tinha que lhe prestar contas a ele.
Certo.
E vice-versa. E houve alturas que tínhamos valores iguais, houve outras alturas que ele tinha um bocadinho mais porque ele comia mais vezes fora porque trabalhava fora e eu trabalhava em casa. Portanto, mas era um valor que ambos acordávamos e isso evita aquelas situações que é um chega à casa com sacos, olha merda, já andou nas compras este ano. Não é? É tipo, está no pocket money. E se quiseres comprar uma coisa um bocadinho maior, vais juntando ao longo dos meses e ao fim de 3 meses compras a PlayStation.
Mas era assim que nós fazíamos. Era mesmo poupar e depois íamos acumulando tipo dinheiro nos envelopes e quando chegasse aquela quantia, ok, aí sim vamos comprar. Não quer dizer que não tivéssemos dinheiro antes, mas que já estávamos a pagar dívidas ou estávamos a tentar investir.
Sim.
Então seguíamos isso muito, muito à risca.
E esse curso era presencial, é isso?
Esse curso era presencial, foram 7 semanas e todas as semanas eram 9 semanas. E todos os era aos sábados, acho eu, e todos os sábados era um tema diferente. E foi interessante porque depois discutíamos com os outros casais que também lá estavam.
Pois, isso é interessante.
No curso. Yeah,
para mim, a coisa mais transformadora depois do alinhamento em casal foi a questão do mindset e uma frase que ele tem, que é uma frase muito, muito própria dele, e que para mim foi mesmo um clique que se deu. Que ele diz, personal finance is 20% head knowledge, 80% behavior. Tipo, 20% é conhecimento, mas o que interessa é o que tu fazes, claro. É o teu comportamento.
Yeah.
E isso para mim foi um ponto de viragem, porque eu já tinha muito conhecimento financeiro desde a minha adolescência, que não é uma coisa comum. E E isso para mim foi mesmo um ponto de viragem que eu pensei, pá, não, é agora, tenho que... Já tenho 26 anos, desperdicei muitos anos em que tinha conhecimento, mas não fiz nada porque andava, tinha outras prioridades. E foi mesmo o que se fez o clique para mim.
Pegando mesmo nisso que tu disseste, que é, ok, eu tinha conhecimento, mas não aplicava, como é que era, como é que foi o vosso comportamento, ou a vossa visão em relação ao dinheiro antes deste momento, ou seja, naquilo que foi o vosso crescimento, a vossa adolescência, e tu partilhaste comigo, Ruth, que a parte do hip-hop, não é? Tinha ali algumas necessidades de gastos, de sneakers e cenas do género, não é?
É isso, continuou.
Como é que vocês se comportavam em relação ao dinheiro e mesmo o acesso à informação, como é que era para vocês?
Da minha parte, eu não tinha grande conhecimento sobre gestão de dinheiro. Pronto, não vi isso com os meus pais, não vi isso na escola também. Não tinha acesso a essa informação, então acho que, pronto, o meu comportamento era recebia, gastava. Houve uma altura da minha vida que, se calhar estava em casa dos pais, que já podia ter poupado dinheiro, ganhava 700 euros. Eu não sei onde é que eu gastava 700 euros em 2008, todos os meses. Era, pronto, a sair com os amigos, era aí que gastava muito dinheiro também.
E era portanto, pouco, não é?
E era pouco, sim. Então, pronto, o meu comportamento era recebo, gasto. Não havia aquela coisa de pôr dinheiro de parte. Okay. Foi muito assim, infelizmente.
Eu também não tive propriamente uma educação financeira direta da parte dos meus pais. Meus pais sempre tiveram muito, apesar de não terem muitas posses e terem passado dificuldades na vida, sempre tiveram muito uma mentalidade de abundância e de generosidade, que dar e eventualmente as coisas voltam, sabes? Uhum. Portanto, eu assisti isso e o meu pai é completamente hustler. Sempre me disse que é muito melhor trabalhares para ti próprio do que para um patrão. Portanto, ele passou muito.
Tu seguiste isso. A cena, não é?
Mas uma coisa boa que ambos os meus pais fizeram foi rodear-nos de pessoas espetaculares com quem nós podíamos aprender. E uma dessas pessoas era um casal que eram os melhores amigos dos meus pais. Era um casal americano, que ainda por cima tinham três filhos da minha idade, da idade do meu irmão. Portanto, era como se fosse... Eles eram como se fossem meus tios, uns segundos pais. Nós passávamos muito tempo em casa deles, dormíamos lá e os filhos deles na nossa. E ele, sendo americano, tinha acesso a muito mais informação que nós não tínhamos.
Sim.
E eu lembro-me dele sempre emprestar livros de literacia financeira ao meu pai, e eu via-os lá em casa. E ele começou a perceber que eu tinha interesse nesse tema e ofereceu-me o Rich Dad Poor Dad quando eu tinha 12 anos, 12 ou 13. Portanto, eu li nessa altura. E eu interessei muito mais do que os meus pais, adorei aquilo. Depois, a seguir, ele ofereceu-me o Motley Fool Investment Guide for Teens, que é todo sobre comprar e escolher ações, que é uma coisa que até hoje gosto. E eu fiquei super entusiasmada, mas na altura não tinha dinheiro para investir, não é?
Sim.
Então eu falava muito com ele sobre isso, eu via a carteira, o portfólio dele. Cheguei a fazer um curso de gestão de finanças pessoais com ele uns anos mais tarde. Mas depois, quando comecei a ganhar dinheiro, né, aos 18 anos, quando comecei a trabalhar, ganhar dinheiro um pouco mais a sério, o que é que eu fiz? Estourei o meu primeiro ordenado, como tu disseste, em ténis, em roupa, em saídas, em viagens. A dívida de cartão de crédito que eu falei, por acaso, não foi consumo, foi eu investi num negócio, eu abri o meu primeiro negócio aos 22 anos.
Uhum. Boa.
E dois negócios, um deles não correu bem e eu fiquei com dívidas. Uma dívida ao Estado, que fui pagando as finanças aos poucos, paguei aos credores, paguei aos funcionários, mas depois fiquei também com uma dívida de cartão de crédito. E nunca mais recuperei disso, mesmo quando depois comecei a trabalhar, epá, havia prioridades, eu ia pagando o mínimo, mas aquilo causava-me tanto desconforto que eu às vezes nem abria o extrato, porque eu não queria ver, ficava mesmo com ansiedade, sabes?
Sim.
Então pagava só o mínimo e aquilo ia acumulando.
Claro. Sim.
Até que fomos para o Dubai, epá, não era uma dívida assim muito grande, tínhamos que 3 mil, 4 mil euros. Mas na altura para nós era. Sim. Era dinheiro.
Sim.
Sim. Sim. Boa. Olha, isso é muito interessante porque eu conheço algumas pessoas que tiveram contacto com o Pai Rico, Pai Pobre ou com outro tipo de informação e que é isso que é, a informação não está errada, chega às vezes é no momento errado, entre aspas, não é? Em que nós não estamos preparados para poder pegar naquela informação e utilizar aquela informação a nosso favor. Eu, por exemplo, eu lembro-me de quando estava na faculdade, tempo de parado numa feirinha no Monte Abrão com o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman.
Okay.
E pá, eu peguei no livro, pá, Inteligência Emocional, isto parece-me fixe, não sei o quê, e eu comecei a ler aquilo. O problema é que aquilo era tão denso que eu não consegui ler. Pá, e hoje em dia eu vejo pessoas que são especialistas no assunto e eu podia ser uma dessas pessoas porque eu sempre gostei do tema, mas só que aquilo não consegui pegar nessa informação e aplicá-la. E isso é interessante vocês partilharem isso, porque quem nos está a ouvir certamente vai se identificar ou com um ou com outro, mesmo em casal, entenderem e fazerem essa identificação. Dubai, tiveram esse contacto com o Dave Ramsey e esse conteúdo. E depois como é que foi depois a transição para os Estados Unidos, ou melhor dizendo, desse momento, o que é que vocês consideram que foi a principal transformação no Dubai do ponto de vista financeiro?
Eu acho que foi muito, passa muito pelo budget e começar a investir. Portanto, o budget, agora não fazemos regularmente, ou não fazemos mesmo o budget, mas na altura foi muito importante, porque é basicamente, se tu não dizes ao dinheiro para onde é que ele vai, tipo, chegas ao fim do mês e perguntas...
Ele
tipo,
é que decide onde é que vai.
Fugiu. Exato. Então acho que isso foi muito importante, entrarmos no hábito de fazer o budget e tipo... estarmos mesmo restritos ao budget e começar a investir. Eu tinha começado a investir anteriormente para em 2011, quando estava a trabalhar cá em Portugal. Todos os meus colegas da empresa estavam a dizer que o BCP era uma boa ação, porque estava a 24 cêntimos e que ia subir de certeza. E eu, ok, 24 cêntimos parece barato.
Fui tipo, para 9 cêntimos, para 7 cêntimos.
Porque não tinha, pá, não tinha conhecimento nenhum e na minha cabeça, e o que ele estava a dizer fazia sentido, está barata a ação, sem olhar aos outros números. Pá, e aí foi a primeira vez que comecei a investir, perdi dinheiro, né? Perdi tipo 300, 400 euros, mas foi importante porque, custou dinheiro, né? Mas foi importante porque deu-me a conhecer como comprar uma ação, como abrir uma conta num broker, e às vezes parece que é muito um bicho de sete cabeças começar a investir, mas não é, não deve ser, especialmente hoje em dia com todas as plataformas que existem. Antigamente se calhar era um bocadinho diferente.
Pois é isso, antigamente era mais complexo, agora tornou-se muito mais...
Tirou o teu banco, às vezes.
Sim.
E havia tipo isso, que era, por exemplo, o BCP. Lembro-me que eu praticava atletismo e o meu massagista tinha ações do BCP. E eu tipo, ok, ele comprou quanto? Comprou 4 euros.
Ui.
Ele comprou 4 euros. Eu tinha investido bastante, porque ele era GNR e pá, eu tinha algum dinheiro poupado e investiu em ações do BCP, porque era o que toda a gente dizia, o maior banco privado português. E aquilo foi descendo. E eu lembro-me tipo, de ter conversas com ele, a dizer, pá, isto ainda volta a subir. 1 euro... 90 cêntimos, 80 cêntimos. Depois nunca mais falei com ele, porque certamente foi um tema sensível.
Eu acho que comprei 24 cêntimos e desceu ainda mais.
Sim,
qual foi o mínimo, mas desceu ainda mais.
Desde aí nunca mais.
Nunca mais recuperou para o mesmo.
Ficou ali.
E depois vi à minha volta também colegas meus a cometerem erros que, pronto, também aprendi com os erros deles, que era tipo pedir empréstimos para investir em ações.
Sério? Nós não tivemos essa experiência.
Mas... que é uma coisa muito, pronto, muito má e muito arriscada de fazer mesmo.
Isso foi em que ano e foi em que contexto? Ou
seja... Isto foi em 2010, 2011, para aí.
Okay.
E era pronto, naquele local de trabalho, estava tudo a falar disso, éramos uma empresa pequena, tipo com 20 pessoas, e basicamente metade da empresa estava investida no BCP.
Não, okay. Por acaso, foi mais ou menos nessa altura que nós entrámos no mercado de trabalho, não foi?
Sim.
Foi. E foi aí que nós começámos a ter mais noção do que eram os mercados, ou pelo menos eu, o que eram os mercados financeiros, não percebi nada do assunto. E portanto eu não passei por essa fase de, principalmente do BCP, eu não assistia a isso, assistia a outras coisas como o BES, mas essa do BCP, por exemplo, não assisti e não tinha noção que tinha sido assim tão presente e tão forte.
Foi duro, eu lembro perfeitamente, porque já era uma altura em que eu andava a estudar um bocadinho e estava interessado, e é curioso porque os padrões repetem-se, ou seja, existe sempre uma euforia antes da queda. E nessa altura lembro-me perfeitamente do BCP ser a cena, tipo, uou, chegou aos 4 euros, quê, toda a gente investe. E depois vem por aí abaixo e depois é isso, a parte emocional, a parte comportamental, bloqueia muito aquilo que é o resultado, que as pessoas depois não querem sair, porque não sabem porque é que entraram. Yeah. Então como entraram? Porque alguém disse, acham que aquilo vai voltar, porque o banco está lá na mesma, estão lá as agências, estão lá as pessoas, então não percebem qual é que é o fundamento por trás daquilo estar a descer.
É a sunken cost fallacy.
Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreves o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Olhem, eu fazendo aqui ainda a transição de Dubai, agora para os Estados Unidos, eu queria só reforçar que, efetivamente, eu achei muito curioso, porque eu já acompanho o Dave Ramsey há algum tempo, e eu não sabia que ele tinha esses cursos, ou seja, por exemplo, para casais, e acima de tudo presencial. Porque eu acho que é muito interessante ter essa abordagem de conhecer também outros casais, e é uma coisa que nós temos falado muito entre nós, se um dia haveríamos de o fazer também, é uma coisa que nós queremos fazer também cá em Portugal, ou seja, conseguimos reunir vários casais para poderem ter essa jornada também de transformação em conjunto, e vocês são um exemplo de que isso efetivamente resultou. Então temos que pesquisar um bocadinho depois para ver se conseguimos modelar esse
programa. No fundo, programa, aquilo é quase um franchising, né? Porque, ou seja, ele não teve no curso, não, ele não teve não. A dar o curso, ele criou, há de ter criado a estrutura, não é?
Sim,
e o conteúdo, existe um manual, e depois houve um casal que no fundo são eles que aplicam e que ensinam os princípios dele.
Yeah. São tipo formadores certificados, não é? Ele tem, como estavas a dizer, a estrutura, tem o manual, tem as lições em vídeo, nós assistimos às lições em vídeo, e que é ele a falar.
Okay.
E depois tem um casal que já fez o curso, já teve o percurso deles, e depois, no fundo, são moderadores, facilitadores, facilitam a discussão e esclarecem dúvidas.
Aliás, nos Estados Unidos, os cursos que ele dá presenciais, pelo menos na altura, eram caríssimos, sim.
Pois.
E era para centenas de pessoas, ele enchia salas, tipo, sim, claro, para centenas de pessoas.
Foi gratuito, basicamente.
E depois tinha os formadores certificados, mas ele ia um step à frente, um passo à frente, que era tipo teres contabilistas também certificados. Ias ao site dele, por exemplo, quando nós estávamos nos Estados Unidos, queríamos um contabilista, não conhecíamos ninguém, fomos ao site dele procurar um contabilista que era certificado Dave Ramsey, entre aspas. Okay. Não correu muito bem, mas... Mas, pá, porque nos Estados Unidos é muito complicado fazer o IRS, aqui pode ser um bocadinho mais simples e as pessoas conseguem fazer. Nos Estados Unidos é um grau de complexidade muito, muito acima. Então usámos esse serviço dele, pronto, que era um contabilista que supostamente era certificado e de confiança.
Boa.
Tem esse programa muito bem montado, ele. Ou tinha, agora não sei, não temos acompanhado.
Boa. Falaste aí dos Estados Unidos. Como é que foi essa mudança? Ou seja, o que é que vos fez mudar do Dubai para os Estados Unidos?
Então, nós, mesmo antes de irmos para o Dubai, tínhamos combinado umas férias com os amigos. Íamos a Nova Iorque a um festival de hip-hop que era o Rock the Bells. E tínhamos combinado 6-7 amigos. Entretanto, começámos a namorar e fomos só nós os dois, isto em 2012.
Porque o pessoal não faz objetivo de poupar para chegar a hora de ir lá à viagem.
Eu quero. Então, e agora?
E aí vimos a cidade, ficámos apaixonados por Nova Iorque e ficou tipo um dos nossos objetivos, ok, que é que queremos ir para Nova Iorque. Entretanto, surgiu a proposta do Dubai, mas tivemos conhecimento do programa que existe nos Estados Unidos, que é a Lotaria da Diversidade, que abre para a maior parte dos países, desde que não tenha um excesso de imigrantes daquele país. Portanto, todos os anos, os Estados Unidos acho que sorteia 50 mil vistos e tens tipo 10 milhões de pessoas a candidatar-te a esses vistos. Nós candidatámos em 2013, 2012.
Fomos pré-selecionados.
Portanto, no segundo ou terceiro ano fomos selecionados para ter o visto. E é uma coisa completamente random,
Vocês não tinham sequer um trabalho ainda? Porque normalmente as pessoas vão com trabalho, conseguem o visto através do empregador.
Mas é difícil, é muito difícil ter esse visto.
Sim.
E o que nós conseguimos é o que ele chama-se informalmente Green Card Lottery. E o Green Card é um dos melhores, desse tipo, é um dos melhores vistos que podes ter, porque está válido por 10 anos.
Okay.
Não está dependente de casares com alguém ou de teres um empregador, portanto podes ir para lá mesmo sem ter trabalho, e ao fim de 5 anos podes pedir cidadania, que foi o que nós fizemos.
Incrível.
Ou seja, é mesmo o melhor visto que podes ter, foi sorte, acaso, Deus, depende da tua fé ou o quiseres acreditar, mas foi o segundo ano que nos candidatámos e ganhámos a lotaria, depois tivemos um processo de entrevista, conseguimos o visto e o green card e basicamente fomos para lá, olha, sem nada perspectivado, só tínhamos hotel reservado para uma noite, fomos assim e depois, pronto, chegámos lá e orientámos. Também já íamos com alguma segurança financeira, porque tivemos 2 anos no Dubai, o primeiro um pouco a organizarmos financeiramente e no segundo já a poupar muito mais, a investir, portanto já fomos com alguma rede de segurança.
Que fixe. E são americanos?
Agora somos americanos, sim. E o Ezra nasceu lá.
Podcast internacional.
Mas antes de irmos para os Estados Unidos, lá está, essa almofada, essa poupança que nós tínhamos, foi importante estarmos juntos, porque se eu tivesse ido sozinho, pronto, o meu salário não dava para os gastos e para a poupança, ou se dava era muito pouquinho. Uhum. Então o que nós fizemos durante 2 anos no Dubai é que conseguimos viver com um salário e o outro salário conseguimos poupar.
Boa.
E acho que isso é também uma das grandes vantagens de estares alinhado com a tua mulher ou com o teu marido. Porque consegues, pronto, eu sei que aqui é diferente, não é? Se ganhas 700€, não consegues poupar um salário e gastar o outro. Mas quando consegues subir um pouco o salário, é muito interessante fazer esse jogo, tentar gastar só um salário e poupar um
segundo. Sim, tens aumentos, sobes o salário, mas não sobes o estilo de vida e os custos, não é? E vais aumentar a tua taxa de investimento. E eu acho que uma coisa muito boa da abordagem de ter coisas em conjunto, quando o casal está alinhado e está a construir junto, é o compounding, não é? Porque podes ter uma conta junta para as despesas e depois cada um faz o que quer. Há sempre um que vai investir ou não, o outro pode não investir. São quantias mais pequenas, porque são separadas, não é? Mas quando há este construir junto, não é? O compounding e a forma como o dinheiro cresce é muito... É muito maior, porque são duas pessoas a arrumar para o mesmo lado.
E até é giro. Acho que, especialmente no Dubai, nós, quando começámos a investir, estávamos cheios de vontade e cheios de pica, porque era uma coisa nova para nós, e estávamos a ler os relatórios e tudo mais das empresas. E fazíamos uma coisa muito gira, que era todos os meses comprávamos uma ação. Não quer dizer que seja uma ação, investimos numa empresa.
Certo. Bem?
E um mês escolhi eu, um mês escolhi a Ruth, um mês escolhi eu, um mês escolhi a Ruth.
Mas tínhamos sempre uma conversa sobre isso. E recebíamos os relatórios do Stock Advisor, do Motley Fool, líamos o relatório. Pá, era sempre uma conversa de pequeno almoço. Interessante. Eu sei que é mais seguro e aconselhável investir em ETFs, e nós também investimos em ETFs, mas nós gostávamos mesmo de stock picking. Nesta altura, nesta fase da vida, nós não temos tempo para andar a fazer estas análises.
Mas na altura tinha, não é?
Na altura tinha. Então temos a carteira, o portfólio das ações que já tínhamos desde aí, e agora o que fazemos é todos os meses investimos automaticamente, temos uma coisa muito mais automatizada, e são ETFs e as nossas contas mais para a reforma. Mas na altura... Isto não é aconselhamento financeiro. na altura era uma coisa que nós gostávamos.
Sim, sim. Mas sim, acho que é muito mais seguro. É, pronto, fundos em vez de.
E acho que correu bem.
Correu bem, sim, mas.
Qual é que foi assim a melhor ação? Assim,
Tesla.
Aquela
Tesla. Comprámos a Tesla em 2014 a menos de $17.
Caramba.
Yeah. E agora, pronto, valorizou imenso, não é? Acho que agora está mais ou menos nos 1200% de valorização, mas a Nvidia também já ultrapassou a Tesla. Mas houve uma altura em que a Tesla era para aí
20%
do nosso portfólio de ações. Nós ficámos um bocado assustados.
E depois algumas correram muito mal, não é? Eu acho que para quem faz stock picking, acho que é importante teres um portfólio de 20 ações e diversificar, porque algumas vão subir, há outras vão descer. Temos ações a perder 90%, por exemplo.
E nós também estávamos um bocadinho expostos demais à tecnologia, porque é a área em que ambos trabalham mais,
e que percebem melhor
a tecnologia. Né? E aquela velha máxima, investe no que conheces, não é? Curiosamente, as que correram mal foi sempre coisas que não conhecíamos tão bem.
Boa. Mas isso é importante dizer, porque nós falamos muito de ETFs e acreditamos que esse é o caminho para 90% das pessoas, mas vocês trouxeram aqui a nuance que nós acreditamos que é quando faz sentido, que é, ok, nós gostávamos, nós líamos relatórios, tínhamos prazer nisso e portanto fazia sentido. E vocês tinham conhecimento da área também, que é, ok, se eu estou na área tecnológica, faz-me sentido eu conseguir analisar, porque eu consigo perceber o que é que está por trás. E às vezes as pessoas ficam só pelas dicas superficiais e não entendem como é que funciona depois o mecanismo das ações e das empresas, como é que elas funcionam. E nos Estados Unidos foi quando vocês se depararam com o movimento FIRE, não é? Como é que foi esse momento? O que é que vocês sentiram quando descobriram que havia essa possibilidade, não é?
Eu a primeira vez que li esse conceito foi de um livro do Chris Hogan, que faz parte da equipa do Dave Ramsey, não é assim muito conhecido ele, que é o Retire Inspired, que foi a primeira vez que li um livro a dizer, ok, tu tens que ter poupado 25% vezes os teus custos anuais. Portanto, se tens um custo anual de 12.000€, tens de ter poupado 300.000€ investidos para conseguires viver desse retorno. E aí foi a primeira vez que eu peguei no lápis e fiz as contas que ele estava a dizer e disse, ah, ok, se eu chegar a este valor, isto foi em 2015. Chegaste até o FIRE number. Yeah, era o FIRE number, yeah.
Não era assim tanto. Uma pessoa pensa que é preciso muito, mas não era assim tanto.
Sim, sim. E era na altura, isto era 2015, eu pensei, ah, se calhar aos 35 consigo chegar lá, mas não. não aconteceu. Mas foi o primeiro contacto que tive com o FIRE, depois comecei a vir os podcasts, a ler o blog do Mr. Money Mustache. E o podcast que depois segui mais foi mesmo o Choose a FIRE, já um bocadinho mais tarde, talvez em 2017, 2018. E ainda hoje eles continuam com o podcast. E é a principal fonte de inspiração que temos é muito este podcast.
Ele foi o primeiro e depois todas as semanas me falava disso e eu tipo, lá vem este gajo outra vez.
Sim.
Eu tive alguma resistência, porque eu acho que eu não entendi bem o conceito, porque eu não me queria reformar, eu estava numa fase em que eu gostava de trabalhar, ainda por cima estava super investida numa startup que eu estava a criar e tinha muito aquela ideia de... Aquele tipo de startup em que fundas, vais buscar capital de risco, escalas, não é?
Muitas vendas.
Sim. Não, muito. Então eu pensava, mas eu não quero reformar, isto é o meu propósito, isto é o que eu quero fazer da vida, é reformar. Porquê é que eu me quero reformar antes? Vou fazer o quê?
Sim.
E não percebia que vais fazer o que quiseres.
Exato, podes continuar a fazer o que tu estás a fazer agora. Sim.
Exato. E só comecei a dar o braço a torcer, pá, um ano depois, quando aquilo não correu nada bem, e comecei, fiquei completamente deprimida com a falhança dessa startup. E foi quando começámos também a falar em ser nómadas digitais, vender tudo e viajar, tirar um sabático e viajar pela Ásia. E o conceito já me começou a ser um bocadinho mais
evolutivo. Sim, tinha dado jeito de ter assim o backup, não é?
Sim. Sim, e dei o braço a torcer.
Mas, Tiago, foi insistência, houve alguma estratégia? Como é que foi essa...
Eu normalmente, quando gosto de um tema, mesmo... voltando atrás com o Dave Ramsey, eu, a primeira vez que eu vi aquilo, eu ia falar com os meus colegas todos sobre aquilo porque era novidade, ia falar com a minha mãe, com os meus sogros, com toda a gente. Então, quando vi a cena do FIRE, porque o Dave Ramsey não falava de FIRE, é mais tipo sair das dívidas, tipo, e começar a investir. O FIRE é tipo o next step. Então eu ouvia um podcast do Choose a FIRE, por exemplo, e aparecia alguém muito interessante e mandava a Ruth no WhatsApp a ver se ela ouvia, e pronto, acho que era assim todas as semanas, ia dando algumas dicas, e sim, demora um ano a convencer a fazer alguma coisa.
Não, sim, graças a
Deus. Lá, estou louco, com as suas ideias malucas.
Mas normalmente, quando é assim, essa insistência, o vencer pelo cansaço normalmente funciona, de facto.
Vocês também tiveram uma história.
Acho que havia o timing que estavas a dizer há bocado.
Sim, também teve a timing.
Vocês também tiveram alguém a puxar.
Sim, fui eu.
Ou seja, encontrei um movimento também e explodiu uma cabeça. Gente, caramba, como assim? Nunca nos explicaram que era possível, não? Ou seja, tu poupas, mas poupas para quê? Investes, mas investes para quê? E quando, principalmente essa questão do número, ou seja, poder fazer a conta, ou seja, a regra dos 4%, e tu dizeres, ok, é este o número. E depois, quando se entende aquilo que é o impacto e efeitos dos compostos, e começa a perceber que, ok, eu não tenho que ter este valor poupado na minha vida, eu posso investir, e o que eu vou investir vai gerar juros compostos, e consequentemente eu vou chegar lá numa determinada data. E isso traz uma clareza brutal, que é um plano. E esse plano, é possível. Nós temos que poupar isto, investir isto. E a partir daí foi, tem que ser. Ainda por cima, nós estávamos numa fase em que eu pelo menos não sentia grande propósito no trabalho que fazia. Então era quase uma possibilidade de fuga, que era o género, eu vou fugir daqui. Isto aqui já encontrei propósito aqui. Isto vai-me servir para que eu possa um dia reformar-me. E cheguei ao pé da Catarina, vamos reformar, temos que começar a poupar, temos que começar a reduzir os gastos, investir. E ela... não sei se me apetece fazer essas coisas, paga-te primeiro, não sei o quê. Ela, não, isso tu paga-te primeiro não funciona, não faz sentido, eu vou poupar o que me resta no final do mês, porque é assim que eu sempre funcionou, não sei o quê. Foi insistência, até que eu encontrei um bocado uma forma, depois de ler várias coisas, não é? De a convencer, que foi chegar ao pé dela e virar-lhe assim, olha, se o dinheiro não fosse um problema, se não tivesse trabalhado por dinheiro, o que é que tu estarias a fazer hoje na vida? Onde é que tu estarias? Que vida é que tu estarias a ter? Ela começou a pensar, ok, estaria no Alentejo, estaria na nossa quinta, com os nossos cães, os nossos filhos, um olival, não é? Eu deixei-a falar, deixei-a viver aquele momento, não é?
Vem, compraste o olival.
Não, isso já foi depois. Mas foi aí, deixei-a viver aquilo, sentir, rapaz, era tão bom, não é, bebê? Tipo, fogo, era mesmo incrível. Olha, se eu te dissesse que é possível nós chegarmos lá antes dos 67 anos, ou muito antes do que tu esperas. E ela aí começou tipo, ok, diz lá o que estás para aí a pensar. E eu já tinha preparado um cenário no Excel.
Foste muito bem preparado.
Eu tentei várias vezes. Fui injustado muitas vezes. Então eu preparei vários cenários. Inclusive é tipo um cenário para nós reformarmos em 30 anos, em 25 anos, em 20 anos, em 15 anos e em 10 anos. E dos 10 anos era muito difícil, tínhamos que poupar muito. Então eu comecei pelos 30 anos e ela olhou, parece-me bem, fazer este esforçozinho parece-me bem. 25, ok, é ajustado. E ela começou a acreditar. 20, pá, yeah, é possível, 20 anos. Depois quando olhou para os 15, ok, é possível fazer um esforço, mas é possível chegar lá. 15 anos, 45, 46 anos, era fixe. Depois olhou para os 10, não, 10 impossível. Então porquê que eu estou a falar dos 10? Porque é interessante, quando eu preparei isto, foi do género, eu tenho que lhe dar um que ela sinta que ganhe. Que é para não dar o braço a torcer em tudo. Então, do género, ok, pelo menos ela não aceitou todo o meu cenário, então houve ali o dos 10 anos em que ela ganhou e não aceitou essa parte. E foi aí que começou, porque, ok, ela começou a acreditar que era possível chegarmos lá naquele tempo, porque olhou para o plano e viu que era execuível. O esforço que era preciso fazer mensalmente, ok, era um esforço, mas não era um esforço não execuível. Então, nós até falamos muitas vezes e partilhamos com o pessoal das nossas turmas, no sentido de, ok, como é que eu convenço o meu companheiro a juntar-se a mim? E este framework resulta muito bem, porque é um framework do Simon Sinek, do Círculo Dourado, que é começar pelo porquê, o como e só depois o quê. E nós realmente começamos pelo o quê. Que é começar a dizer que a pessoa tem que começar a poupar, cortar, pagar as dívidas, não tomar pequeno almoço fora. As pessoas não querem fazer isso, não é?
Porque querem viver.
Exatamente,
é legítimo.
Exatamente. Então foi esse o framework e foi essa também assim, a nossa jornada, que foi um bocado semelhante à vossa. Tu demoraste mais tempo no processo.
Não apliquei esse processo, não apliquei essa estratégia.
Não, mas eu acho que é uma questão de receptividade do timing. Não, claro. Não me iria, mesmo assim, isso não iria ser apelativo para mim, porque era apelativo para mim naquele momento era trabalhar naquela startup e... Se eu tivesse um evento de saída dali a 5 anos, eu não precisava de FIRE. E eu achava também que nós já estávamos numa situação, nossa situação financeira estava arrumada. Nós temos este hábito, temos o budget, investimos todos os meses, o que é que queres mais? Deixa-me trabalhar aqui no que eu gosto.
E eu era o oposto, pronto, o meu trabalho mesmo atualmente não tem, como tu também não tinhas, aquele propósito, não tenho aquele gosto pelo trabalho, pronto, eu trabalho porque tem que ser, não é? E lá está, se pudesse fazer outra coisa, fazia, seja música, seja outra coisa diferente. Então sentia muito aquela infelicidade, entre aspas, não é? De estar ali 8 horas ou 9 horas a trabalhar numa coisa todos os dias, 5 dias por semana. Porque tem que ser, basicamente.
Sim. E é interessante quando tu chegas a um certo nível de net worth ou a um certo ponto na tua jornada FIRE, mesmo esse peso de estar aqui todos os dias alivia um pouco, porque tu sabes que tens opções, porque se tu quiseres sair dali, ou vais fazer um sabático, ou trabalhas só metade do ano e depois a outra metade não trabalhas, ou... dá-te opções.
E mesmo quando não tens ainda esse montante, eu acho que só o facto de já teres esse objetivo e tu saberes convictamente que não vai ser até aos 67 anos, vai ser mais curto, vai ser, o esforço vai ser durante menos tempo, de repente... O trabalhar numa coisa em que não está assim tanto entusiasmo já tem todo um novo propósito, não é? Que é o ganhar dinheiro para depois ter que estar ali a fazer aquilo durante imenso tempo. Eu acho que isso já ajuda.
Olhem, e vocês encontraram aqui o movimento e há uma das coisas que vocês fizeram, que é a parte do house hacking, e que calhar cá em Portugal é pouco conhecido dessa forma, mas eu acredito que os princípios podem ser aplicáveis cá. Querem partilhar o que é que fizeram desse ponto de vista?
Sim, eu posso explicar que acho que tenho os números presentes. Nós no fundo combinámos dois conceitos, que é o house hacking e o location arbitrage. House hacking normalmente faz, tu alugas uma casa, não é? Assumes a renda, mas depois subalugas os quartos, ou é uma casa com dois pisos e alugas a casa de cima e vives na de baixo. Nos Estados Unidos isso é muito comum. E então o alugar, no fundo, cobre-te o aluguer da casa, ou neste caso, ou pode ser também a prestação do banco. Portanto, estás a viver de graça, no fundo. Não é?
Certo.
E elimina-te logo um custo enorme que podes pôr de parte e
normalmente é mais
pesado, os teus investimentos. Exato. E o location arbitrage consiste em tu manteres os teus rendimentos num país. Por exemplo, trabalhas em Portugal, mas depois mudas-te para um país onde o custo de vida é menor e então o teu ordenado rende mais, né?
Certo.
Por exemplo, recebes um ordenado dos Estados Unidos e trabalhas na Tailândia.
Ou como muita gente faz com Portugal, não é?
Com Portugal, sim. Exato. E então nós conjugámos as duas coisas porque na altura o Tiago estava mesmo já muito cansado de estar em Nova Iorque, então começou a posicionar-se para trabalhos remotos, ou aliás, não, tu até negociaste com a tua empresa, trabalhavas na NFL.
Eu trabalhava na NFL na altura.
Tinha escritório.
E tive uma proposta de outra empresa que seria de trabalho a 100% remoto, e pronto, fui com essa proposta a eles, e eles decidiram fazer uma contraproposta, que era, ok, não conseguimos fazer 100% remoto devido à cultura da empresa, mas isto foi antes do Covid, isto foi em 2018, 2019.
Sim.
conseguimos fazer é passas metade do ano em Portugal, passas metade do ano aqui. Okay. Tipo, 3 meses cá, 3 meses lá.
No fundo, era 4 meses nos Estados Unidos e 2 meses cá. Exato. Nós fazíamos, vinhamos cá 2 meses no verão, 2 meses no inverno e o resto estávamos em Nova Iorque. E ficávamos em casa dos meus pais, mas já começava a ser um bocado... Não tínhamos o nosso espaço, não é? Então decidimos comprar, arriscar e comprar um apartamento aqui, em Algés. Só para o tempo que cá estávamos. Então pensamos, temos que pôr isto a render, então o que é que fazíamos? Quando não estávamos cá, apanhamos o apartamento no Airbnb.
Certo.
Geralmente aluguei sempre um bocadinho de maior duração, né, para as pessoas que deram das coisas, tipo 1 mês, 2 uhum. meses. E, ao mesmo tempo, nesse ano, como tínhamos arriscado comprar aqui a casa e tivemos que usar algumas das nossas poupanças para isso, mudámos de casa em Nova Iorque, fomos para um apartamento pequeníssimo. Quando eu vos digo que não havia espaço para um sofá, não havia. Era uma cama, uma TV, uma poltrona pequena e duas secretárias, mais nada, e uma cozinha tipo minúscula.
Ok.
Mas também só lá passávamos 4 meses, depois outros 4.
Sim.
E então, esse contrato, mas era num bairro espetacular, em Manhattan. Nesse contrato negociámos 2 meses grátis, portanto a renda era tipo 2.200, 2 meses grátis no primeiro ano, e depois o tempo que passávamos em Portugal, subalugávamos o apartamento lá, com as nossas coisas todas, mas tínhamos lá pessoas a morar.
Também não dava para ter assim muitas coisas, não é? Porque
era minimizar mesmo. Tínhamos lá uma pessoa a morar e então pagava-nos a renda. Portanto, nesse ano, feitas as contas, o Airbnb pagava a prestação da casa, portanto, quando nós estávamos cá, vivíamos de graça, sem renda. E lá, um apartamento que deveria custar 2.200 dólares, fomos fazer a média mensal, custou-nos tipo 1.000 dólares.
Okay.
Pá, não se vive em lado nenhum em Manhattan por 1.000 dólares, muito menos naquele bairro. Um estúdio naquele bairro custava tipo em média 2.500, 2.600.
Boa. Eu acho que isso é muito interessante, porque há sempre aquelas pessoas, há dois tipos de pessoas que ouvem isto, que é aquela pessoa que ouve e pensa assim, caramba, deixa-me pegar nos princípios, deixa-me ver como é que eu consigo aplicar isto, e há outra pessoa que é, ah, mas isso é nos Estados Unidos, no Reino Unido, então deixem-me falar para as duas pessoas, aquela pessoa que pensa em princípios, eu tive um colega meu na faculdade, que ele era do Alentejo, e ele veio viver para Lisboa, porque estava na faculdade, e uma das coisas que ele fez foi, alugou uma casa enorme, tipo um T5, com ajuda dos pais, como fiadores, e depois alugou o resto dos quartos aos colegas da faculdade. Então, basicamente, o que ele fez foi exatamente a mesma coisa, mas cá em Portugal, a única coisa que ele teve adicional foi ter um fiador, okay, que são os pais, mas os pais não meteram dinheiro, foram só fiadores. Então, é muito interessante ver esse exemplo. E depois, outro exemplo também que nós temos em relação a isso foi um dos convidados que nós tivemos aqui, o Vita Malunga, que ele é investidor imobiliário, e ele partilhou uma história que foi, no início da jornada dele, ele comprou uma casa em Alvalade, remodelou a casa, e depois, ao ter remodelado a casa, percebeu que conseguia ganhar muito mais dinheiro ao colocar a casa em Airbnb. Então o que ele fez foi, pegou na família toda e foram...
Aos fins de semana. Okay. Imagina, ele na altura comprou a casa porque ia ter um filho ou uma filha e pensou, ok, tenho que ter aqui uma casa decente para ter o meu filho. E, portanto, foi com esse objetivo que ele teve a casa. Mas depois teve esse desprendimento, lá está, de abandonar a casa aos fins de semana, pôr no Airbnb aos fins de semana, e aquilo rendia imenso, porque a casa... curiosamente, foi muito engraçado, porque na altura, foi mais ou menos na altura da pandemia... Aliás, foi na altura da pandemia, estávamos tipo em lockdown. Nós andávamos à procura de casa e curiosamente fomos ver essa casa que depois descobrimos que era do Vita. Essa casa estava à venda, entretanto. Mas pronto, eu punha Airbnb e pá, percebeu, pá, isto está a dar imenso como Airbnb, eu tenho que tipo, rentabilizar mais. Então, ou comprou, ou já tinha uma casa no Cacém, mudou-se para o Cacém, teve esse desprendimento mais uma vez, porque passou de uma casa incrível em Alvalade para uma casa no Cacém, pronto, não é a mesma coisa. E pôs a casa no Airbnb e ganhou imenso dinheiro com essa casa.
É isso, ou seja, basicamente dizer que às vezes nós olhamos para as ideias e para os princípios e achamos que é só para alguns, e às vezes basta termos alguma criatividade à nossa volta e tentar encontrar soluções para isto, que é um dos nossos maiores custos é o custo da casa. Se nós conseguimos arranjar a forma de reduzir esse custo, seja por esta estratégia, não quer dizer que seja para sempre, é temporário. Foi o que o Vita fez, foi o que esse meu amigo da faculdade fez, é uma questão de temporário, foi o que vocês fizeram. Que é, as pessoas pensam muitas vezes que é, ah, mas então mas vai ser sempre assim. Não, é temporário para que vocês, se calhar, passem do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, e depois, quando estiverem no nível 3, já conseguem ter mais liberdade para tomar decisões diferentes.
Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto.
Bem, a conversa está a passar muito rápida e, epá, e acho que isso é sinal de que estamos a gostar todos aqui da conversa, mas ainda há muita coisa para falar, não é? E queremos falar de uma das fases que, pelo menos para nós, gerou-se mais curiosidade naquilo que foi a vossa jornada, e a Catarina dizia, pá, isto aqui é um mundo novo, tens mesmo que falar disto, não é? Sim,
para mim é super intrigante.
Que foi o quê? Que foi vocês venderam tudo e foram viajar pela Ásia. Yeah. Como é que foi essa decisão? O que é que vocês foram fazer para a Ásia? Como é que se sustentaram? Partilhem aí essa fase connosco.
Sim, então isso foi em 2017, penso eu. Nós fomos para os Estados Unidos em 2015. Entretanto, arranjei trabalho. E meados de 2017 estava completamente com burnout e precisava sair dali, precisava de um tempinho para mim. E decidimos fazer uma viagem pela Ásia. Basicamente, o objetivo inicial era 6 meses. Vendemos tudo o que tínhamos em casa. Tínhamos um carro comprado há pouco tempo. Vendemos o carro. Vendemos as coisas todas. Fizemos mesmo uma garage sale, tipo, no nosso bairro. E, basicamente, fomos com um bilhete de ida. Não tínhamos plano, mais nada. Não tínhamos hotéis marcados. Tínhamos um hotel marcado para as 3 primeiras noites. E, a partir daí, é que fomos à procura de estadia. O que nós fizemos também foi, eu nessa altura comecei a interessar-me muito por fotografia e criámos um Instagram e tudo, tipo, com algumas fotos, e depois quando fomos para a Ásia, basicamente começámos a fotografar os hotéis, tipo, os sítios à volta, e virámos tipo influencers, basicamente.
Mas sem aparecer, raramente aparecíamos, era só fotos dos
sítios. Mostravam os sítios, sim.
Então conseguimos muita estadia, tipo, à borda. A maior parte da viagem foi tudo a nível de estadias, foi tudo à borda, porque conseguimos um acordo com os hotéis, que era, ok, nós ficamos no vosso hotel, tipo, 3 noites, em trocas fazemos umas stories, fazemos uns vídeos com os drones, que era uma cena que eu estava a gostar muito na altura, e conseguimos assim muita estadia à Paula.
Mas como é que, desculpem, é que isto para mim é mesmo, curioso. Como é que abordavam os hotéis? Vocês mandavam um e-mail ao hotel antes de chegarem lá e diziam?
Sim. Eu tinha uma lista, era tipo, assim, de
100 hotéis.
100 hotéis, quase. Mandávamos para 100 hotéis, cada 2 ou 3 respondiam a dizer que sim.
Yeah. Mas ficámos em hotéis espetaculares, tipo, em Singapura, que é caríssimo, ficámos em 2 hotéis de 5 estrelas, e ofereciam-nos imensas cenas, tipo, sei lá, massagens, jantares, foi mesmo espetacular. E do ponto de vista financeiro foi ótimo,
porque
esta decisão foi muito repentina. Nós tínhamos o nosso emergency fund, né? Aqueles 2, 3 meses, aliás, 3, 6 meses de despesas de lado, e há muito tempo que já estávamos a ler sobre nómadas digitais, na altura não se falava assim tanto como agora, há muito que andávamos a ler sobre isso, e houve um jantar que nós estávamos a comer super desanimados, ele tinha chegado a casa cansado e estava a desabafar do trabalho, e voltávamos a falar sobre isso, era tão bom um dia, e às tantas ficámos em silêncio, olhámos um para o outro, mas porquê um dia? Porquê é que não vamos agora? Porquê é que nos prende aqui? Nós não temos filhos, não... porquê é que não despedes? Porquê é que estamos aqui a fazer? E então contámos, ok, isto ia atrasar se calhar um bocado a nossa jornada para o FIRE, mas pronto, faz parte do caminho, não é? Então começámos a fazer contas, ok, usamos estes 2, 3 meses de emergency fund, usamos para a nossa viagem. Só que depois, com o Instagram e com coisas que fomos fazendo ao longo da viagem, acho que ia trabalhar para um dos hotéis onde ficámos, acabámos por não ter que usar, não ter que recorrer às nossas poupanças. As coisas também eram coisas materiais, nós já tínhamos prática de vender tudo e mudar, já tínhamos feito 2 vezes. Entretanto, nos últimos 10 anos fizemos isso para aí umas 7 vezes. Uhum. Portanto, nós tínhamos mesmo este desprendimento quase total das coisas e fomos mesmo só com uma mala e depois um drone e umas máquinas fotográficas.
O drone era a maior coisa que nós tínhamos na altura, era um drone.
E os hotéis, como isto foi num espaço de um mês, nós decidimos isto em março, em abril estávamos a caminho da Tailândia. Mas como o Tiago já se estava a interessar para fotografia, já tínhamos um Instagram com 3 mil, 4 mil seguidores. Okay. Então nesse mês, até à viagem, ele ficou sem fazer crescer o Instagram. A partir do momento em que chegou aos 5 mil, dissemos, ok, isto é ok para começar a falar com os hotéis, e enviávamos e-mails, como ele disse, mostrávamos o Instagram E depois, entretanto, cresceu até aos 15 mil e depois, quando voltámos, deixámos cair aquilo. Sim. Foi mesmo...
Mas ainda existe esse Instagram,
oportunista.
Não?
Existe, existe, mas não atualizado. Mas okay. Podem ver as fotografias, se quiserem.
Que fixe. Eu acho que isso é mesmo... Pá, eu acho que é mesmo inspirador, pá, porque as pessoas... É tudo uma questão de mentalidade. As pessoas acham que não é possível fazerem certas coisas até ouvirem que alguém fez. E é isso, vocês são pessoas normais que decidiram algo e decidiram fazer. Ok, estava perfeito, se calhar não, mas decidiram com aquilo que tinham. E se calhar muitas vezes deixam de viver experiências e viver coisas incríveis porque estão muito presas àquilo que é o plano perfeito, àquilo que é o momento perfeito, não é?
E pelo menos na altura, agora se calhar as coisas estão um pouco mais caras mesmo no Sudeste Asiático, mas eu acho que nós tomávamos, lá está, como fazíamos o budget, nós fazíamos também o budget para o Sudeste Asiático e notámos todos os custos, mas todos os custos, tipo, comprávamos uma manga cortada que era 20 cêntimos, nós punhamos no Excel. Pá, eu acho que nós gastámos 20 euros por dia, 25 euros por dia com hotéis incluídos. Hotéis, ou pagávamos nós, ou tínhamos aquele deal com eles. Mas gastámos 20, 25 euros por dia, os dois.
Isto se calhar causa um bocado alergia. Algumas pessoas pensam, mas eu não quero ser influencer. Mas nós também não queríamos. Sim, por isso que nós não aparecíamos.
Nós não aparecíamos.
Mas o Tiago estava a fotografar. Ele só estava a tirar fotografias à mesma. Então, por que não pôr no Instagram?
Sim, sim, sim. E eu já estava a escrever. Se vocês não aparecerem, não têm sequer essa questão de, sei lá, essa vergonha.
Sim, 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 sim. Eu já estava a escrever à mesma, de qualquer das formas, já num diário de bordo, de viagem. Fixe. Então, pegava nisso e punha num blog. Era sempre mais uma coisa que podíamos mostrar e oferecer aos hotéis. Então, se era coisas que estávamos a fazer à mesma, por que não monetizá-las? Não
sim,
é?
Sim, sim.
Top, top. Pá, eu acho que isso é mesmo fixe. E nós, eu e a Catarina, sentámos no ano passado e também começámos a pensar nisso, em fazermos algo desse género em família, tipo, porque eu tenho um desejo muito grande de viver fora de Portugal. A Catarina nem tanto.
Mas vocês já viveram em Angola?
Eu já vivi... Né? Ah, sim. Nós trabalhámos em Angola durante algum tempo, mas era sempre ir e vir. Sim, sim, ou seja, eu tive mais tempo em Angola neste sistema de ir e vir, e às vezes ficava 6 semanas, 7 semanas, tive ficado 8 alguma vez. Mas o Rafi que não foi assim tantas vezes, se foste quantas vezes agora?
Eu fui algumas vezes, durante 2 anos fui muitas vezes. Mas é isso, era fly in, fly out, ou seja, era mala feita. E eu queria uma coisa mais tipo de, sei lá, 6 meses em que pegamos nos miúdos e vamos, tipo, e vivemos isso, essa experiência.
Nós vamos fazer então, isso no Havaí.
Olha, boa, boa. É. Mas é isso, eu acho que isso... Pelo menos foi uma coisa que eu não tive em miúdo, tipo viajar. Eu gostava muito de proporcionar isso aos nossos filhos, porque eu acho que isso traz vida, traz bagagem. E se não for agora, tipo quando, não é? Porque estamos sempre à espera, depois vai entrar no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depois perde o ano letivo. Exato, eu acho que é isso. E portanto, nós também estamos aqui meio em bastidores, agora já não é em bastidores, já sabem, não é? a pensar nisso e a preparar isso, porque pá. Tem que ser, acho que faz sentido, não é?
Eu, por exemplo, a primeira viagem que fiz de avião foi aos 23 anos. Pronto, venho de um background assim bastante humilde, então a primeira viagem que fiz foi mesmo com 23 anos. E acho que para o nosso filho quero que ele tenha outras experiências bastante mais cedo, porque realmente abriu-me a mente a partir do momento que comecei a viajar. Mas sabes, isso não queria sair de Portugal, né? Estava ali muito fechado. Mas acho que foi bom para abrir um pouco os horizontes.
E agora és americano, né?
Com muita resistência, já queria ter voltado.
Eu fiquei extremamente fã de Nova Iorque quando fui de férias, mas viver lá
é diferente.
Não fiquei assim tão fã. Então nunca pensei passar lá 8 anos. Estava à espera de 2 ou 3, mas fomos adiante para ter a cidadania também.
E acho que é importante mesmo para o vosso filho. Sim. Tipo, as portas que isso abre, claro. É incrível, não é? E fazendo aqui uma mini ponte, que é, como é que ter o vosso filho impactou a vossa jornada para o FIRE, tanto positivamente como negativamente?
Impactou no sentido em que neste momento nós não sabemos onde é que andamos. Não, desde que ele nasceu, o Ezra, só para dar um bocadinho de contexto, o Ezra nasceu em Nova Iorque e 2 meses depois nós mudámos para Portugal porque precisávamos ter o suporte da família. E também queríamos que ele tivesse a experiência de crescer junto com os avós. O Tiago estava cansado, lá está, um conjunto de coisas. Então foi muita mudança. Foi ter um filho, pós-parto, aqueles primeiros 6 meses em que não sabes o que é que está a acontecer, não é? Mudar de país, trazer as coisas todas, uma série de burocracias e otimização fiscal, os trabalhos, tudo. Foi muita mudança ao mesmo tempo. E uma das coisas que nós deixámos cair foi um hábito que nós gostávamos muito, que eram os nossos money dates, todos os sábados. Víamos o budget, fazíamos o controle orçamental, fazíamos um plano de refeições para a semana, deixámos cair isso. E neste momento o nosso futuro... Eu acho que o FIRE, quando tu crias um número, não é? Quando tu fazes a conta e chegas a um número, é muito simples guiar-te por esse plano e por esse número se a tua vida não muda muito. É. Mas nós mudamos imensas vezes de países, de trabalhos, de começar negócios, deixar negócios, agora ter um filho, e o nosso futuro também ainda está um bocadinho aberto, não é? E mas já estamos próprio, confortáveis.
E mesmo o próprio país mudou muito. Pronto, esse número que eu tinha foi um número que fiz em 2015, mas entretanto Portugal ficou muito mais caro. Sim. Porque o meu objetivo seria reformar-me cá, óbvio. Mas o país, desde 2015, como vocês sabem, ficou muito, muito, muito mais caro.
Sim, mudou então, bastante.
É um número que não é realista.
Boa.
Uhum. Sim,
boa.
E então nós ainda não reajustamos. Acho que a nossa prioridade, e nós que fizemos 10 anos de casados o ano passado, e fizemos uma género de um mini retiro os dois, fomos os dois com o journal do Ramit, sabem? Para tu desenhares a tua vida,
vida rica
e fazer um reajustado, o que é importante para nós e como é que nós vemos os nossos próximos 10 anos. Mas foi tudo ainda muito num plano de sonhar o que é que imaginamos.
Uhum.
E agora, aos poucos, temos que começar a descer e a fazer o plano, voltar a recuperar esses hábitos, até porque é muito importante para nós, na educação do Ezra, ele ver essa consistência e perceber que nós fazemos o budget, não é? Mas ainda não estamos lá. E então não recalculamos o número do FIRE. Mas boa, acho que neste momento não é a prioridade.
Não é prioridade, boa. Mas acho que é... Desculpem interromper, mas acho que é muito importante isso. Pronto, nós não crescemos com esses hábitos financeiros, não é? Tu cresceste mais ou menos, eu não cresci, mas acho que é muito importante passarmos isso para os nossos filhos, porque quanto mais cedo, cedo melhor. Eu comecei muito tarde já, comecei aos 24, 25 anos. Se eu tivesse começado aos 18 anos, nem que seja 100 euros por mês, um pouquinho conseguia poupar, se cá estava muito melhor, porque o que interessa é o tempo que estás no mercado também.
Nós, o tempo tem muito mais impacto. Estava
a falar da Tesla no início, porque conseguimos 1000%. Ok, mas comprámos em 2014, já passaram 10 anos. E quanto mais tempo estás no mercado, melhor. E acho que isso é uma coisa que... E acho que vocês queriam fazer qualquer coisa com escolas, não é?
Sim.
E eu acho que isso é muito importante, os miúdos terem esses hábitos hoje em dia.
E mais do que o tempo no mercado para o Ezra, porque ele neste momento está no mercado, nós investimos por ele. Mas é a mentalidade, não é? É o mindset. Há estudos que dizem que a nossa atitude em relação ao dinheiro é formada até aos 7 anos. Ele já tem um ano e meio.
Não é? É isso.
Portanto, este ano e meio são coisas pequenas, não é? São sinais que nós passamos, mas é importante.
Sim.
Há uma frase que eu ultimamente tenho repetido muito e tenho refletido sobre ela, que é, eu ouvi num podcast alguns, que é: as crianças não aprendem, imitam. Não é? E isso para mim deu-me muita clareza em relação àquilo que nós devemos fazer como pais, que é, nós às vezes achamos que temos que lhes ensinar coisas, não, nós temos que ser aquilo que nós queremos espelhar neles. E tivemos aqui a Cristi Judy, que ela fala de educação financeira infantil, e ela dizia uma coisa muito interessante, que é: toda a gente tem crenças, não é? E aquilo que nós queremos é que os nossos filhos, alguns no tempo, lhes perguntem: porquê que tu fazes, porquê que fazes a orçamentação, porquê que investes? E os nossos filhos dizem assim: ah, não sei, sempre fiz assim. É o carimbo ou o selo de que nós efetivamente fizemos o nosso trabalho bem feito, de tal forma que eles nem sequer saibam de onde é que vem aquilo, é inconsciente eles serem financeiramente literados e financeiramente responsáveis em relação ao seu dinheiro, não é?
E tu disseste aí uma coisa, Tiago, que eu acho muito interessante, que é: tu tiniste o teu FIRE number em 2015, entretanto ele já não é ajustado à realidade atual. Isto está muito ligado com muitas perguntas que às vezes nos fazem, que é pessoas que estão a começar agora e nos perguntam: ah, mas e quando eu tiver filhos, ou eu ainda moro em casa dos meus pais, nem sei quais é que serão os meus custos para a frente, como é que eu faço? E a resposta que nós damos sempre é: vais ajustando, não é? Porque a tua vida vai sempre mudando e tu tens que ir ajustando as coisas. Mas acho que às vezes fica sempre aquele receio de: ah, porque é que eu vou começar esta jornada se eu não sei muito bem como é que vai ser no futuro, nem sei muito bem se vou conseguir. E a minha pergunta que eu vos faço é: vocês arrependeram-se alguma vez de terem começado nesta jornada para o FIRE, mesmo tendo um número, mesmo percebendo agora que o vosso número, o vosso FIRE number, não tem nada a ver com aquilo que vocês querem atualmente?
O único arrependimento é não ter começado mais cedo. Que acho que é o que toda a gente diz, sim. Mas, por acaso, eu e o Tiago falamos muito sobre isso. Há quase que uma jornada, quem começa no FIRE passa por várias fases, né? Inicialmente tens aquela fase que é muito de acumulação, poupar o máximo possível, cortar gastos, estás cheio de pica, e depois também começas a perceber que, ok, é uma jornada e eu também tenho que viver até lá, e acabas por fazer algumas escolhas que parece que estão a atrasar, mas a nossa experiência tem sido que mesmo essas escolhas que parece que estão a atrasar um bocadinho, depois lá para a frente vão haver benefícios que compensam ainda mais.
Sim.
E eu acho que esta também é uma reticência que algumas pessoas têm em relação ao conceito de FIRE, porque acham que, ok, vou-me reformar mais cedo, mas o preço que eu pago por isso é que até lá não vivo.
Sim, sim, sim.
Nós temos uma vida brutal.
Sim, sim.
Yeah. Encontrares o equilíbrio.
E eu acho que o resultado disso também é o que estás a viver agora, Ruth, que é uma espécie de mini-reforma, não é? E eu acho que é resultado de vocês terem começado lá atrás. Não é? Como é que está a ser esta fase em que faz o que queres, basicamente?
Não faço o que quero. Era a expectativa que eu tinha e não está a ser. Não sei se é uma idealização, mas eu basicamente estou a tirar um sabático ou uma mini reforma, como chamaste, e foi difícil também pensar que isto iria atrasar o FIRE, porque tive que me libertar de um trabalho muito bem pago, de trabalhar para os Estados Unidos, libertar das tais algemas douradas, como se costuma dizer. Mas felizmente tenho o Tiago também, que manteve o trabalho dele, tenho a nossa segurança de tudo o que já construímos, da nossa rede financeira, e foi mesmo uma necessidade, porque eu estava, foi um burnout, a seguir uma gravidez difícil, um pós-parto difícil, depois problemas de saúde, e eu precisava mesmo de conseguir focar mais na minha saúde, recuperar algum tempo que eu perdi com o Ezra, porque estava a recuperar de cirurgias e não podia sequer pegar no meu bebê. E então consigo ter esse tempo de ir buscar lá à escola todos os dias, um bocadinho mais cedo, às 3:30, mas depois até às 3:30 é muito pouco tempo para tu teres a tua
pois
vida,
é.
Para cozinhares, para fazeres tudo o que tens a fazer.
Sim.
E ainda alguns projetos criativos que eu tenho, que no fundo era o objetivo desta reforma também, era eu conseguir compensar um pouco os 4 anos que eu passei num trabalho que era muito bem pago, era desafiante, mas que não estava a usar a minha criatividade, e eu sentia mesmo necessidade disso. O ser humano é na sua essência, um ser criativo. E quando nós estamos num sítio onde a criatividade é estagnada, isso começa mesmo a impactar-nos emocionalmente, a todos os níveis, até a nível físico. Daí o burnout também muitas vezes vem daí. Não é só de stress e muito trabalho. E agora tenho estas poucas horas para fazer tudo o que é muita coisa. Inclusive é o podcast, o Casa Trabalho Casa, nós estamos com um projeto também para tentar expandir para outras coisas. Portanto, é pouco tempo, não acredito que já passaram 6 meses, mas está a ser ótimo. Sim, não, nem sei como é que conseguiria fazer tudo, como é que estava a fazer tudo na altura com o trabalho full time, ainda com estas coisas todas em cima, mas tem sido muito bom, e o Tiago tem sido um grande apoio nisso, porque eu sei que ele também tem essa necessidade de tirar um sabático. Nós falámos em fazer os dois para nos dedicarmos a projetos criativos, e ele entretanto ainda está a trabalhar. Mas estamos com expectativas de ir para o Havaí daqui a 1 ano, e seja a trabalhar, não seja a trabalhar, estares num sítio que é de sonho e que é de férias, não é? Mesmo que estejas a trabalhar, no fundo sentes-te quase como se estivesses numa mini reforma. Então, pronto, vamos ver como é que corre até lá.
Olha, isso é muito inspirador, porque isso que vocês estão a viver hoje, embora tenha vindo se calhar de um desafio pessoal, só é possível que vocês começaram a construir lá atrás.
Sim.
E é isso que as pessoas às vezes esquecem, que é, eu não posso viver algo hoje que não comecei a construir lá atrás. Então eu tenho que começar por algum sítio, tenho que começar por algum caminho. Depois as circunstâncias da vida são as circunstâncias da vida. E se eu tiver capacidade financeira, eu tenho mais possibilidades de escolha. E eu acho que isso é mesmo inspirador, eu gostei desta conversa.
Também gostei muito. Foi muito inspiradora mesmo. E tipo, vocês têm uma vida muito preenchida já.
Obrigada. Para nós também foi super inspirador falar com vocês. É sempre. Pá, é uma sensação ótima falar com pessoas que estão na mesma frequência, não é? E não é muito fácil encontrar. E o vosso trabalho é muito necessário. Vocês, o projeto de finanças pessoais preferido meu, já falei muitas vezes ao Tiago, sempre a falar de vocês. E gosto mesmo muito, muito do trabalho que vocês desenvolvem e os vossos princípios.
Só não sei como é que conseguem fazer tanta coisa.
Fez também, não sei.
Mas nós e muitas pessoas agradecem.
Olha, obrigado por terem vindo.
Obrigado, nós. Ficámos aqui outras 2 horas a falar com vocês.
Fácil, não é? Querem deixar aí uma mensagem para outros casais que estejam a ouvir a vossa história e que eventualmente precisem de uma palavrinha e se calhar estão ali no início também na sua jornada? O que é que vocês diriam?
Eu diria o budget. Eu acho que é das coisas mais importantes para estares alinhado como casal, é estarem todos na mesma página, estarem os dois na mesma página, cada um ter o seu pocket money, por mais pequeno que seja, por mais pouco que seja. Eu acho que é muito importante o budget em conjunto, em casal.
E o é não ter medo de arriscar. Quer dizer, o medo nós vamos ter sempre, mas estar confortáveis com esse medo, porque a cultura portuguesa, infelizmente, é muito aversa ao risco.
Sim,
nós somos
sim.
Todos os conselhos que as pessoas vão ouvir são conservadores demais, e temos muita cultura do poupar, mas o poupar não é suficiente. Não é suficiente, é preciso investir.
E só mais uma, aquela que disseste há bocado, que é o paga-te primeiro, eu acho que isso é essencial. Se não fizeres isso logo ao início, investires logo ao início, ou poupares logo ao início, não vai acontecer. Portanto, acho que é bem importante teres aquele hábito de pagar primeiro a ti próprio.
Yeah. Sem dúvida,
Tiago, Ruth, obrigado mais uma vez. E foi muito generoso da vossa parte partilharem a vossa história. Foi o teu primeiro podcast, não é, Tiago?
Diz.
Foi o teu primeiro podcast?
Foi o meu primeiro podcast.
Boa. Obrigado pela honra, não é? E eu acho que é isso. É casais que constroem juntos, permanecem juntos. E eu tenho a certeza absoluta que vocês vão continuar juntos. E por isso, obrigado. E é isso. Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.
Tchau, abraço.